Olá e bem-vindo a mais um episódio de Saúde Natural da Mulher. O tema que te trago hoje é um tema que me têm vindo a pedir bastante e é sobre como o nosso corpo reage no pós-pílula. Quando nós deixamos de tomar a pílula, para muitas mulheres isso significa o início de alguns sintomas ou então o surgimento de alguns sintomas que já existiam antes de se iniciar a pílula. E então muitas mulheres têm receio de deixar de tomar a pílula por causa deste conjunto de sintomas que por vezes surge. E é sobre isso que vamos falar neste episódio de Saúde Natural da Mulher.
Olá, bem-vinda! Eu sou a Vera Belchior, sou naturopata e este é o podcast de Saúde Natural para Mulheres, onde te darei as ferramentas necessárias para prevenires e recuperares a tua saúde naturalmente.
A disfunção hormonal no pós-pílula ou toda a dinâmica do corpo após deixarmos de tomar a pílula, ela pode resultar um conjunto de sintomas que surgem mais ou menos 2 a 6 meses após a descontinuação dos contraceptivos hormonais, incluindo o DIU, o implante e o anel, ok? Então, esta disfunção hormonal, ela é o resultado dos efeitos colaterais do contraceptivo, ou então ela é resultado da ressaca que o corpo sente quando deixamos de tomar a pílula. Ou seja, há um período de adaptação do corpo para que ele consiga lidar com as nossas próprias hormonas. Ou seja, lidar com a ausência das hormonas sintéticas e reabituar-se às nossas novamente. Então, a forma como os contraceptivos hormonais funcionam, eles suprimem os processos reprodutivos naturais do corpo, através das hormonas presentes em cada dispositivo. A maioria impede a ovulação, outros dificultam o acesso dos espermatozoides aos óvulos, ou então impedem a implantação dos óvulos fertilizados no útero. Assim, quando deixas de tomar a pílula, o corpo começa a confiar novamente nas nossas próprias hormonas, ok? Então, esta mudança hormonal é significativa e é por isso que podem surgir problemas em algumas mulheres. Claro que eles são mais evidentes quando começaste a tomar a pílula já com desequilíbrios hormonais presentes, ok? Que é comum depois eles voltarem a surgir após interromperes a toma da pílula. Mas é importante referir que nem todas as mulheres apresentam sintomas depois de deixar a pílula. Há mulheres que não sentem absolutamente nada, não têm alterações na pele, não têm alterações no ciclo menstrual, não têm alterações na fertilidade. Portanto, isto não é algo que seja o teu destino no pós-pílula. Pode ser, pode não ser. Quando és uma das contempladas para acolher alguns destes sintomas no pós-pílula, podes começar a senti-los mais ou menos 2 a 6 meses após deixares de tomar o contraceptivo hormonal. Aqui é outra situação. Alguns desses sintomas do pós-pílula resolvem-se sozinhos ou com alguma ajuda, mas numa questão de meses, sem grandes problemas. Outros podem eventualmente precisar de um apoio um pouco mais específico. Estes sintomas podem ser sintomas que foram suprimidos pela pílula ou podem ser efeitos colaterais, lá está, devido à sua toma. Pode-se manifestar na forma de acne, amenorreia, não é? Ou seja, a ausência de menstruação, atraso no retorno da fertilidade, aumento da tensão pré-menstrual, dores de cabeça, hormonais, menstruações dolorosas ou abundantes, alterações de humor, ansiedade, depressão ou até mesmo síndrome do ovário policístico induzido pela pílula. O facto de um mecanismo básico da pílula inundar o corpo com hormonas sintéticas para que o nosso cérebro pare de se comunicar com os ovários e pare de ovular é, efetivamente, o que está por trás dos efeitos secundários dos contraceptivos hormonais. As mulheres que optaram por iniciar a toma para resolver esses problemas, geralmente observam o retorno desses problemas quando deixam de a tomar, porque Vamos lá ver, na realidade eles nunca ficaram resolvidos, né? Eles ficaram adormecidos, eles foram empurrados para baixo do tapete. E é por isso que, quando se fala em saúde hormonal, temos que olhar para o corpo como um todo. Aquela célebre expressão de não nos vamos focar na árvore, vamos sim focar-nos na floresta inteira. Então é importante termos esta noção de um todo para recuperarmos toda a dinâmica da saúde hormonal no pós-pílula. E eu vou falar só dos casos mais comuns que surgem, os sintomas mais comuns, e algo que eu quero chamar a atenção, porque Portugal está num dos primeiros lugares e não é por bons motivos. Então, os casos de depressão associados à pílula, eles causam alguma preocupação, embora não se fale muito nisso, mas causam preocupação, principalmente após a publicação de um estudo de 2016, onde esse estudo foi um estudo de amplo espectro, de larga escala, que encontrou uma relação entre os métodos de contracepção hormonal, a depressão e o uso de antidepressivos. Então vamos lá aos números. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as mortes por suicídio devido à depressão ascendem a 800 mil por ano a nível mundial. Na Europa, Portugal é considerado o segundo país com uma maior prevalência de doenças mentais. Dentro dessas doenças mentais, a depressão representa cerca de 20% dos casos. Outra das preocupações da pílula, a pílula foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como um carcinogénico de grau 1. Pronto. Isto é uma coisa que poucos de nós sabemos, mas esta classificação faz referência apenas à pílula ao contraceptivo hormonal combinado, né? Que tem progesterona e estrogênio. Quando eu soube isso, eu fiquei de facto surpreendida, porque foi uma informação que nunca me havia chegado antes, não é? Eu tomei a pílula durante bastantes anos e penso que teria sido importante terem-me explicado essas possibilidades, e o consentimento informado serve mesmo para isso, serve para nós, diante de uma escolha de tomar um medicamento, neste caso em Portugal, por exemplo, a pílula, eu, com todas as informações disponíveis, escolho tomá-la ou não. Se escolher tomá-la, está tudo bem e tomo, mas eu sei que estou a tomar e sei as consequências que me pode trazer. Se escolher não tomar, também está tudo bem, porque existem várias outras opções no mercado, várias outras formas de contracepção. Mas a decisão é uma decisão individual, é uma decisão muito pessoal, mas deve ser feita com base na informação, e isto é muito importante referir, porque tanto a minha experiência como tanto a minha experiência pessoal como a minha experiência clínica mostra que a informação não nos é oferecida. É necessário mesmo procurá-la para conseguirmos perceber melhor aquilo que estamos a tomar ou não. Fica aqui esta nota. Outra característica não muito positiva da pílula, da toma da pílula, é o facto dela nos roubar, literalmente, nutrientes essenciais, que são nutrientes essenciais para o sistema reprodutivo da mulher. Existem várias evidências que sugerem que os contraceptivos hormonais podem, de facto, reduzir os níveis de alguns nutrientes essenciais no nosso corpo, nomeadamente no que respeita ao ácido fólico, no que respeita ao magnésio, ao zinco, às vitaminas como a B2, a B6, a B12, a vitamina C e a vitamina E. Portanto, temos aqui três situações: a depressão, o facto de a pílula ser considerada um carcinogénico do grupo 1 e a depressão de nutrientes. Temos logo aqui três pontos à partida que nos devem levar a refletir e tomar a decisão com base nessa reflexão. Então, como tinha referido, vamos falar de alguns dos sintomas mais comuns que o corpo manifesta quando deixamos de tomar a pílula. A amenorreia, para muitas mulheres, deixar de tomar a pílula pode significar efetivamente a ausência de menstruação ou uma menstruação irregular, especialmente quando o início da toma da pílula esteve relacionado com a regulação do ciclo menstrual. Isto pode ocorrer porque os períodos eram irregulares antes de tomar a pílula, ou também pode ser devido, por exemplo, a uma comunicação interrompida entre o ovário e o hipotálamo. O hipotálamo é a parte do cérebro que ajuda a regular os processos corporais, ok? Então, existe uma associação bastante forte entre as mulheres que interrompem a pílula e as alterações no ciclo menstrual, incluindo fases lúteas mais curtinhas, ou ciclos mais longos, ou até mesmo ciclos anovulatórios durante meses. São ciclos que não ocorre a ovulação. De acordo com algumas evidências, o tempo médio para ciclos anovulatórios é mais ou menos de 9 meses. Pode ser mais, pode ser menos, mas esta é a média. E esta situação pode eventualmente ser explicada pelo facto da pílula ter a capacidade de desgastar nutrientes cruciais, né, para toda a dinâmica hormonal. Também porque a pílula está associada a uma promoção da inflamação, porque prejudica o nosso microbioma. Isso tudo afeta negativamente toda a reorganização hormonal. Agora, felizmente, existem várias etapas, vários pormenores, vários passinhos que podes seguir ou que podemos seguir para começar a reverter estes efeitos negativos da pílula e restaurar o nosso ciclo menstrual, que inclui atos como um apoio terapêutico ao fígado, alteração na alimentação para a reposição de nutrientes essenciais e também, muito importante, a recuperação da flora intestinal. Então, já falámos da menorreia pós-pílula. É importante falarmos da tensão pré-menstrual, isto porque a tensão pré-menstrual é vista como algo, como uma cruz que as mulheres carregam. Isto era o que nós crescemos a ouvir, isto era o que se pensava antigamente, mas não corresponde aos factos, porque a tensão pré-menstrual, ela nada mais é do que uma síndrome, não, um conjunto de sintomas, que é normalmente causada por um desequilíbrio hormonal. Pode ser devido à dominância de estrogênio, pode ser devido a desequilíbrios nas hormonas do stress, ou mesmo a nível dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas que controlam vários processos, entre eles o humor. Então existem vários fatores subjacentes, não é? E por isso é que é importante uma avaliação individual. As deficiências nutricionais, especialmente a vitamina B6, pode ser um fator para a tensão pré-menstrual, a desregulação do açúcar no sangue, ou mesmo até fatores ambientais, como os desreguladores endócrinos, mas não só, também tens o stress, basta haverem conflitos no relacionamento, ou dificuldades conjugais, ou mesmo sexuais, dificuldades no trabalho, ou problemas financeiros. Tudo isto são fatores que influenciam toda a dinâmica hormonal. E a tensão pré-menstrual é um reflexo daquilo que não está propriamente bem, ou que não correu muito bem, nos últimos tempos. Pode ser, sim, só deficiências nutricionais, carências nutricionais, mas muitas das vezes o stress acaba por ser um dos fatores mais importantes e mais prevalentes que dão origem a uma tensão pré-menstrual. E tu consegues identificá-la através dos seus sintomas, que são tão conhecidos das mulheres, né? As queimbras, a retenção de líquidos, a sensibilidade no peito, as dores de cabeça, a dificuldade para dormir, a irritabilidade, a ansiedade, as alterações do humor. Isto tudo são sinais que existe alguma coisa que tem que ser trabalhada a nível hormonal, ao nível do sistema nervoso, mas que tem que ser trabalhado, porque a tensão pré-menstrual, ela não é normal. Ela é comum, o que significa que muitas mulheres sofrem de TPM, mas só porque é comum não faz dela normal. Portanto, não é uma síndrome normal. Um outro sintoma do corpo nu pós-pílula, bastante comum, é a dismenorreia, com quem diz menstruação bastante dolorosa. Esta disfunção hormonal, ela é caracterizada por uma dor em espasmos, constante na região abdominal inferior e que muitas vezes irradia para as pernas, para as costas e pode ser acompanhada por náuseas, pode ser acompanhada por vómitos, por diarreia, dores nas costas, dores de cabeça, tonturas. Dura mais ou menos cerca de 2 a 3 dias e é mais um daqueles casos que é importante dizer que é uma dor comum, mas não é uma dor normal, ok? A ocorrência destes sintomas, ele é bastante mais comum nas mulheres que deixaram de tomar a pílula. No entanto, também existem outros fatores que podem estar associados, de facto, à desmenorreia, como, por exemplo, o surgimento da menarca numa idade precoce, o sedentarismo, o tabagismo, até um útero mal posicionado ou mesmo a passagem do tecido menstrual pelo colo do útero. E o que é que a evidência diz? Não diz muito. Honestamente, pensa-se que a dor menstrual resulta, na sua maioria das vezes, da presença de um fluxo de sangue e oxigênio inadequado, uma isquemia, e também de contrações uterinas, que pensa-se que são mediadas por uma produção excessiva de substâncias químicas inflamatórias, que se chamam as prostaglandinas. Mas não só, existem também depois outros mediadores inflamatórios, que são produzidos no endométrio, e que fazem com que o útero se contraia com espasmos, com queimbras, com dores, e que nos fazem ter vontade de ficar ali, arriscadinhas, quietinhas, até que a dor termine. Tal como eu tinha falado sobre os desreguladores endócrinos, nos casos da desmenorreia, não é? Da dor menstrual, eles causam níveis ainda mais elevados de estrogênio a circular. E porquê é que isto é importante? Porque ele torna o revestimento do útero mais espesso do que devia. E esse revestimento é eliminado quando menstruamos, ok? Então, um revestimento mais espesso significa mais cólicas, mais contrações, logo mais dores para o útero o expulsar. E tal como nos outros casos, existem vários fatores que influenciam uma desmenorreia, não é? A alimentação pode funcionar como um gatilho muito comum, muito importante, especialmente quando estamos na presença de um quadro clínico em que o excesso de estrogênio predomina, ok? Então, nestes casos, as dietas ricas em açúcar, as dietas ricas em hidratos de carbono, refinados, claro, as dietas ricas em álcool, em carne, em laticínios, em cafeína, elas podem exacerbar este desequilíbrio. Mas não só, não é? Existem outras coisas. O mesmo acontece quando pulamos a refeição ao meio-dia ou quando não obtemos os nutrientes suficientes. Comer pouco, refiro-me a alimentos nutricionalmente densos, são fatores de predisposição para uma desmenorreia. Isto porque o corpo precisa de nutrientes para apoiar os processos de eliminação e é por isso que é muito importante começarmos por este passo, pelo aquilo que estamos a comer, pelo que comemos. Claro que as frutas e vegetais são sempre aqueles alimentos de eleição, porque contêm fitonutrientes essenciais que precisamos para proteger o corpo das toxinas ambientais, para prevenir e reduzir a inflamação, que são traços comuns, características comuns da desmenorreia. É engraçado porque no ano 2000 foi publicado um ensaio clínico que contou com 33 mulheres. Estas 33 mulheres seguiram uma dieta vegetariana com baixo teor de gordura. Todas elas sofriam de desmenorreia. No final do ensaio, concluiu-se que a adoção de uma alimentação de base vegetal e pobre em gordura conseguiu reduzir bastante a duração e a intensidade da desmenorreia. Além disso, melhorou bastante os sintomas pré-menstruais. Por isso, a alimentação tem que, obrigatoriamente, ser o primeiro passo. Mas depois existem outros fatores, outros pequenos passos importantes, como o stress e o sono. Né? O stress ele pode ter um impacto negativo no equilíbrio hormonal e nos níveis de cortisol, né? Aquela hormona do stress, pelo que pequenas práticas diárias que te tragam prazer são muito boas, sei lá, fazer yoga, dança ou espaciar na natureza, e são coisas que nós devemos introduzir no nosso dia-a-dia para o nosso bem-estar. É aquele momento só nosso, de autocuidado, que traz benefícios tanto para nós, como para quem convive connosco. Então, todos estes pequenos passinhos podem nos ajudar a apoiar o nosso corpo, a nossa mente, claro, e a reduzir a inflamação, porque estamos a reduzir os níveis de cortisol. E aquilo que também não damos muita atenção, mas que devemos começar a dar, é não ter períodos de sono de qualidade, porque não ter períodos de sono de qualidade pode aumentar a quantidade de dor durante a menstruação. Ao mesmo tempo, tem um efeito horrível, que é reduzir a nossa capacidade de lidar com essas dores. Mas, como uma desgraça não vem só, não dormir ou não ter um sono de qualidade também promove a inflamação devido à interrupção do ritmo circadiano e aos nossos ciclos de cortisol, e é por isso que está associada a distúrbios na função menstrual. Então tens a alimentação, o stress e o sono. Três passinhos que parecem simples, mas que são essenciais para fazerem toda a diferença. O último exemplo que te trago para este episódio do Corpo no Pós-Pílula é o acne hormonal, que me têm perguntado bastante. Então, é importante sabermos que a pílula reduz a testosterona, ok? E ela também reduz a produção de óleo, aquela produção de sebo. E é por isso que é conhecida por ser bastante eficaz na eliminação do acne. Mas a pílula, ela não corrige o acne. O que ela faz é suprimir as hormonas responsáveis pela produção do sebo. Então, quando tomas a decisão de deixar de tomar a pílula, o que é que acontece? Ocorre uma recuperação gradual dos níveis de testosterona, certo? Que até estabilizarem podem causar um surto de acne que, infelizmente, tem muitas vezes tendência a piorar antes de começar a melhorar. Mas porquê? Porque os níveis elevados de andrógenos causam um aumento na produção de sebo. É por isso que os rapazotes, os jovens, adolescentes, têm geralmente a pele mais oleosa e apresentam acne com mais frequência do que as raparigas. Não seria a mesma coisa se eu não me repetisse, não é? O acne pós-pílula é especialmente comum se começaste a tomar a pílula para aliviar os sintomas do acne, não é? Mas também acontece, e já me apareceu em consultório, várias mulheres que nunca tiveram acne e que depois de deixarem de tomar a pílula começaram a ter acne. Portanto, embora seja mais comum naquelas que começaram a tomar a pílula para resolverem o problema de acne, não é limitado a essas mulheres. E agora já ouviste exemplos de alguns sintomas que surgem no pós-pílula, mas a grande questão vem agora: o que é que podes fazer? O tratamento tem que ser individualizado, como disse anteriormente, porque cada mulher é uma mulher, cada caso é um caso, cada história é uma história. Não há duas mulheres iguais, não há duas mulheres com a mesma história, não há duas mulheres idênticas no seu estilo de vida, na sua alimentação, em nada, ok? Por isso tem que ser sempre uma avaliação individual. Agora, também é importante termos consciência que, embora existam muitas formas eficazes de equilibrar as nossas hormonas e de aliviar os sintomas no pós-pílula, é importante fazermos uma coisa que nós mulheres temos bastante dificuldade em fazer, que é darmos tempo ao corpo, ok? Algumas mulheres podem precisar de 6 a 12 meses ou mais para conseguirem regular todo o sistema hormonal, né? Voltarem àquela dinâmica hormonal que tanto queremos. Então, o primeiro passo é mentalizar-te que precisas de dar tempo ao teu corpo. Levaste muito tempo em disfunção, o teu corpo está há muito tempo em disfunção. Então, ele precisa de pelo menos metade desse tempo a recuperar, ok? Há mulheres que recuperam mais rápido, há mulheres que levam mais tempo, mas o importante é conseguires respeitar o tempo do teu corpo. E ao conseguires fazer isso, também vais estar, não estás a contribuir para o aumento do stress, certo? Então, começares este processo é começares no mindset de, ok, vou fazer isto pelo meu corpo, não vou criar grandes expectativas, pelo menos não a curto prazo, e vou seguir com amor e dedicação e respeitando o meu ritmo. Ao fazeres isto, tu segues todos os passinhos para recuperares a tua dinâmica hormonal sem entrares em grandes stresses, em grandes preocupações, em grandes ansiedades, em grandes expectativas. De qualquer forma, para conseguires regular o teu sistema hormonal, existem alguns fatores que te podem ajudar a fazê-lo. Como falámos, temos vindo a falar desde o início, é viver um estilo de vida ativo, saudável, não é? Movimentar, apanhar sol, dormir, reduzir o stress, ter uma dieta equilibrada e essencial para garantir que consumimos alimentos saudáveis, ricos em fibras, proteínas, gordurinha da boa, porque poucos nutrientes destabilizam todo o nosso ciclo hormonal. A questão do sono, que é muito importante, e volto a referir, que é importante que regules o ritmo circadiano do teu corpo, ou seja, que durmas o suficiente e com qualidade todas as noites, em que tenhas que recorrer a um alarme para te lembrar de ir para a cama ou criares uma rotina do sono. Eu no site tenho lá um artigo só sobre o assunto de como é que podes criar a tua rotina do sono. Portanto, podes ver lá informações mais específicas sobre este tema. E lá está, precisamos do sono, da escuridão, mas também precisamos da luz. E é importante que garantas uma exposição solar direta todos os dias para manter os teus níveis de vitamina D, porque sabemos que a vitamina D de vitamina tem muito pouco e que ela age no nosso corpo como uma hormona. Para finalizar de forma muito resumida, a disfunção hormonal no pós-pílula refere-se a um conjunto de sinais e sintomas que as mulheres desenvolvem quando deixam de tomar a pílula, né? Sendo que os sintomas mais comuns incluem a ausência de menstruação, a menstruação dolorosa, o acne, as dores de cabeça, a queda de cabelo, depressão, ansiedade. E os passos para a recuperação da saúde hormonal incluem a reposição nutricional, o reequilíbrio hormonal, a redefinição de círculos cardianos e, claro, o apoio hormonal com plantas medicinais e suplementos para casos que necessitem um pouco mais de apoio, um pouco mais de atenção. Espero que este episódio te tenha ajudado a esclarecer algumas questões sobre como o teu corpo poderia ou poderá reagir quando deixares de tomar a pílula, ou mesmo enquanto tomas a pílula, não tens menstruação, não tens ovulação, mas podes começar a incorporar alguns destes passos, teres mais atenção àquilo que comes, tendo em conta os nutrientes que a pílula rouba, tratares do teu intestino. Portanto, há sempre alguma coisa que tu podes fazer para melhorar a tua dinâmica hormonal. Portanto, espero que este episódio tenha ajudado e vemos no próximo. Até breve!